Latino.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Sejam bem-vindos ao episódio 50 do podcast. Sim, já estou aqui há 50 episódios. É dose, eu sei, até podiam ser mais se eu fosse mais consistente, mas, man, são 50, ok? Well done! Eu no episódio de hoje resolvi trazer mais um caso português. O caso desta semana é um caso que até foi bastante pedido. Eu no Instagram costumo fazer aqueles stories com aquela caixinha a perguntar que casos é que vocês gostariam de ver, e este é um deles que é muito pedido. Trata-se do caso do Francisco Esperança, o mais conhecido como o Monstro de Beja. Este caso foi retratado no livro da Joana Amaral Dias, Psicopatas Portugueses. Como eu já mencionei em episódios anteriores, é um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, porque tem imensos casos portugueses que se calhar vocês não conhecem, alguns deles, outros se calhar conhecem, porque são até bastante famosos cá em Portugal. Mas, acima de tudo, retrata muito bem os casos e como aconteceram em toda a investigação. Este caso, em concreto, não há assim muitos detalhes, como eu costumo dar, é só mesmo a história e alguns detalhes da família, mas como vocês pediram tanto, eu trouxe-o na mesma, por isso este caso vai ser um bocadinho mais curto do que o habitual, ok? Mas pronto, é só para vocês ficarem a par da história e de tudo o que aconteceu no caso do Monstro de Beja. By the way, neste episódio não temos vídeo porque não me apetece. Mais sincera do que isto, não posso ser. Portanto, vamos começar com o caso, está bem? Vamos então passar para o caso. Francisco José Camacho Esperança tinha uma vida aparentemente normal. Em 2012 tinha 59 anos e já se tinha reformado. Ele foi bancário durante grande parte da sua vida. Ele cresceu no Monte da Lapa, no Carregueiro, estudou e tirava boas notas, mas como faltava muitas vezes às aulas, acabou por ir trabalhar para o campo com o pai. A família mudou-se para Monte do Tacão e Francisco viveu lá até casar. É assim, não se sabe muito bem como ele terá conhecido a esposa, Bem-vinda. Algumas pessoas dizem que foi na Escola Industrial de Beja, mas também há quem diga que aconteceu num bailarico, como muitos casais se conheceram. O casal começou por partilhar a casa em Penedo Gordo, ainda durante os anos 70. Na altura, Francisco Esperança era chefe de secretaria de uma fábrica de tomate. O dono do restaurante, onde Francisco costumava almoçar, descreve-o como um brincalhão, educado e alguém que gostava de jogar futebol. No entanto, reconhece que Francisco ficava demasiado alterado quando bebia. Esta opinião é partilhada por muitos ex-colegas de trabalho e outras pessoas que conheciam Francisco. A família Esperança vivia numa casa na rua de Moçambique. O passado de Francisco é um pouco conturbado, digamos assim. Ele tinha estado preso há alguns anos por ter feito um desfalque de 150 mil euros no banco onde trabalhava, o Crédito Predial Português. Foi condenado a 10 anos de prisão e, durante o tempo em que cumpriu pena, Francisco Esperança acabou por se licenciar em Direito. No entanto, ele nunca acabou por exercer. Também passava muito do seu tempo na prisão a escrever cartas e poemas a mulheres. No entanto, o dinheiro do desfalque nunca foi recuperado. Durante este período, Bem-vinda aceitou divorciar-se de Francisco como forma de manter os bens da família. Na altura era uma prática, aliás, hoje em dia também é. É uma prática muito comum em casais com problemas financeiros para garantir que o fim do dinheiro continua na família, eles divorciam-se, que assim, se o homem, neste caso, se Francisco fosse condenado, Bem-vinda não ficaria sem os bens. Alegadamente, ela gostava de manter as aparências de que tudo estava bem na família e que viviam em boas condições. Ela era dona de uma loja de roupa no centro de Beja, e em frente à sua loja havia uma pastelaria que tanto Bem-vinda como Francisco frequentavam diariamente. O Francisco sentava-se quase sempre ao balcão e pedia um café para beber enquanto lia o jornal. já bem-vinda, sentava-se numa mesa perto do balcão e costumava ir à pastelaria, não só com o marido, mas com as amigas. Foi, de facto, o Francisco que comprou a loja em que ela trabalhava e, quando saiu da prisão, investiu na expansão do negócio através da criação de uma secção de roupa masculina. Ao fim de cerca de 20 anos da abertura da loja, o negócio já não era muito lucrativo e começaram a surgir dívidas. Bem-vinda trabalhava com uma funcionária e Francisco encarregava-se de tratar da contabilidade da loja. No entanto, não estava a correr muito bem. Quando Francisco foi preso, Kátia, a filha do casal, ainda era adolescente. Ela era muito bonita e tinha muitos amigos com quem frequentava muitos cafés na zona de Beja. No entanto, apesar das aparências, Kátia tinha alguns problemas e chegou a tentar suicidar-se várias vezes. Em 2007, Kátia deu à luz Maria, fruto de uma relação com um homem chamado Tomás, com quem vivia em Lisboa. Mas passado algum tempo, Tomás começou a desconfiar da paternidade da criança e exigiu um teste para confirmar que era o pai de Maria. O resultado confirmou que Tomás não era o pai de Maria e o homem afastou-se de Kátia. O que constava do registro de Maria era que a criança era filha de pai incógnito. No entanto, preocupada com as aparências mais uma vez, a família manteve a versão de que Tomás era o pai de Maria e que ele continuava a pagar a pensão de alimentos à criança. Muitas pessoas começaram a especular que teria havido um caso de incesto na família Esperança, entre Francisco e a filha Kátia. A família nunca assumiu isso e Bem-vinda também negou as tentativas de suicídio da filha. A Kátia continuou a viver em Lisboa durante algum tempo, mas acabou por voltar para a casa dos pais em Beja. Ela trabalhou numa loja de decorações e depois numa seguradora, onde teria, alegadamente, desviado cerca de 6 mil euros. Podemos dizer que a maçã nunca cai muito longe da árvore. Nessa altura, Kátia decidiu tentar pôr termo à própria vida e atirou-se do segundo andar da casa onde morava. Uma escolha um pouco estranha, não é? Não há muita gente que morra a cair do segundo andar de uma casa, mas good try. A mulher ficou internada vários meses no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e ficou com alguns problemas na coluna. Francisco pagou o dinheiro que a filha teria desviado e foi sempre um grande apoio ao longo do período de recuperação. Também foi o pai de Kátia que a tirou da prisão quando a filha foi detida pela polícia depois de descobrirem que conduzia com uma carta de condução falsa. Nos últimos tempos, Bem-vinda andava muito nervosa e fumava muito, preocupada com as coisas que o marido pudesse andar a fazer às escondidas. Isto porque o seu marido, anos antes, tinha recebido um diagnóstico pouco animador: cancro nos intestinos. Ele já tinha sido operado duas vezes e tinha feito quimioterapia. No entanto, Francisco tinha mesmo um problema de alcoolismo e cada vez bebia mais e mais. E ocultava, muitas vezes ocultava isso da mulher. Até que, na madrugada fria do dia 7 para o dia 8 de fevereiro de 2012, Francisco Esperança acabaria por matar toda a sua família, recorrendo a uma katana que provavelmente teria desde os seus tempos na guerra do ultramar. Francisco esperou que todas estivessem a dormir e começou por matar a sua mulher no seu quarto. Depois terá ido ao quarto da sua filha e matou-a juntamente com a neta. As vítimas tinham golpes muito fundos na zona do pescoço e havia ferimentos nos braços que comprovavam que tinham tentado defender-se. Até a pequena Maria, a sua neta, tinha ferimentos que mostravam que a criança tinha tentado defender-se do avô. Infelizmente, em vão. Na altura, também foi relatado que Francisco Esperança teria matado até os animais da família, um cão e um gato, que foram encontrados sem vida na casa. Depois de matar a mulher, a filha e a neta, Francisco dirigiu-se à escola de Maria para avisar que a neta iria ausentar-se durante algum tempo. Também se dirigiu ao trabalho da esposa para justificar a ausência dela. Ninguém suspeitou de nada, até que o namorado de Kátia, Pedro, um motorista da Carris, que pretendia casar-se com a filha de Francisco, começou a achar estranha a falta de notícias da namorada. Entrou em contacto com as autoridades, que depois contactaram Francisco. Este terá dito que a família tinha ido a Lisboa e que iria ficar na capital durante algum tempo. A polícia acabou por deslocar-se à casa da família Esperança no dia 13 de fevereiro. Francisco Esperança recusou-se a deixar as autoridades entrar no local e barricou-se em casa. E nesta altura, o caso começou a ganhar novos contornos e, de repente, já estavam no local mais agentes da autoridade, bombeiros e até o próprio INEM. Ao fim de várias horas barricado, Francisco Esperança acabou por abandonar a residência numa imagem que se tornou marcante, já que Francisco saiu de casa em tronco nu e visivelmente alterado. Quando a polícia, os bombeiros e o INEM entraram em casa de Francisco Esperança, ficaram completamente chocados com o que encontraram. Francisco deixou os corpos no mesmo sítio onde os matou, sem tentar esconder nada, e há dias que convivia com os cadáveres em casa. Depois de ter sido detido pelas autoridades, Francisco Esperança prestou declarações no dia 15 de fevereiro, num interrogatório judicial. Francisco justificou os homicídios com a situação económica que a família vivia, com dívidas superiores a 300 mil euros, que seriam impossíveis de saldar. O ex-bancário também falou da filha Kátia e disse que ela nunca lhe tinha dado alegrias na vida e que já tinha tentado suicidar-se várias vezes, devido a problemas pessoais. Justificou o assassinato da neta porque a criança não teria ninguém que cuidasse dela depois e teria uma vida miserável. Quanto à arma do crime, Francisco admitiu ter usado a katana por ser uma forma mais silenciosa de matar a família. Até porque ele teria uma arma de fogo e as autoridades questionaram o porquê dele não a ter utilizado. Além disso, Francisco disse que tinha a intenção de suicidar-se depois de ter cometido os crimes, mas não conseguiu fazê-lo por pura cobardia. O assassino admitiu ter ido ao infantário da neta e à loja da mulher para avisar que elas estariam ausentes como tentativa de ganhar tempo até ao momento que conseguisse pôr termo à própria vida. Também admitiu ter ido a Lisboa no dia 8 de fevereiro, onde passou a noite por não conseguir ficar em casa. Teria regressado a casa um dia antes de ter sido detido. Francisco contou que tentou suicidar-se várias vezes, incluindo no dia da sua detenção, com recurso à arma de fogo, mas não conseguiu levar a cabo a tentativa. O Ministério Público informou que as vítimas tinham várias lesões na cabeça e no pescoço e também apresentavam ferimentos defensivos nas zonas dos braços e das mãos. Durante o interrogatório, o homicida não demonstrou arrependimento genuíno e mostrou muita frieza relativamente aos factos ocorridos. Também ficou patente a frieza de Francisco em continuar a sua vida normalmente e que a ideia do homicídio poderia ter sido realmente premeditada, uma vez que o homicida levantou todo o dinheiro da família antes de matar a mulher, a filha e a neta. Francisco Esperança foi enviado para o estabelecimento prisional de Lisboa e foi nesse estabelecimento que, poucos dias depois de ter sido detido, Francisco Esperança foi encontrado morto. Parece que a cobardia finalmente desapareceu e Francisco Esperança suicidou-se recorrendo a enforcamento com os lençóis da cama. Claro que depois do suicídio de Francisco Esperança foi aberto um inquérito para perceber se o estabelecimento prisional de Lisboa teria alguma culpa no sucedido. Pouco tempo depois, o inquérito seria encerrado, uma vez que se comprovou que não houve negligência por parte dos funcionários da prisão. As opiniões dividem-se relativamente à motivação de Francisco para cometer os crimes. Há quem diga que foi premeditado devido ao levantamento do dinheiro e ao facto do homicida se ter deslocado ao infantário da neta e à loja da mulher para justificar a sua ausência, mas há também quem defenda que foi um acesso de raiva que levou Francisco a matar a família toda. Como não tinha criado nenhum plano, nem sequer se deu ao trabalho de ocultar os cadáveres, supostamente. O motivo pelo qual teria matado a família também foi alvo de escrutínio. Teria sido para poupar a família das dívidas como o próprio Francisco admitiu durante o interrogatório, ou será que teria existido outro motivo? Francisco foi visto por várias pessoas já depois de ter assassinado toda a família e diz quem o viu que parecia perfeitamente normal e que não levantava qualquer suspeita de ter cometido um crime tão hediondo. Há também quem reporte os problemas psicológicos de Francisco Esperança, que alegadamente sofria de depressão, possivelmente devido aos problemas económicos da família. Ele tinha um passado de dívidas e estava demasiado perdido no alcoolismo, o que o deixava completamente irreconhecível. Além disso, supostamente tinha um cancro terminal. Também houve tentativas de perceber se o facto de ter feito parte da Guerra do Ultramar teria deixado marcas no antigo bancário, uma vez que, muitas vezes, pessoas saídas da guerra com stress pós-traumático costumam cometer alguns crimes porque não conseguem lidar com as coisas que fizeram ou viram. A investigação nunca foi muito aprofundada, uma vez que Francisco Esperança confirmou os crimes e, pouco tempo depois, suicidou-se. O corpo de Francisco foi reclamado por uma pessoa que o conhecia, mas preferiu manter o anonimato. No final de tudo, os bens da família ficaram sem dono e a casa foi retomada pelo banco e colocada à venda. E este foi o caso de Francisco Esperança, o monstro de Beja. Como eu já disse, este caso faz parte do livro da jornalista Joana Amaral Dias, que se chama Psicopatas Portugueses, 13 histórias reais de morte, perversão e horror, publicado em maio de 2019, e o capítulo dedicado a Francisco Esperança é O Monstro de Beja. Por isso, se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre este ou outros casos que estejam cobertos no livro, eu também vos recomendo que vocês comprem, porque é mesmo muito interessante. Digam-me o que acharam nos comentários. Acham que este crime foi premeditado ou foi tipo um surto psicótico e este homem passou-se da cabeça e matou toda a família assim? É assim, a forma como ele escolheu matar a família, para mim, aponta a um crime passional. Deve ter acontecido alguma coisa, porque a maioria das pessoas que comete assim crimes por dívidas e para pôr fim à vida das pessoas, para não as fazer sofrer, não deve escolher uma katana para matar, não é? Mas pronto, quem sou eu? Nunca mataria ninguém, não é? Enfim, digam-me nos comentários aqui no Spotify ou no YouTube, onde vocês estejam a ouvir, o que é que vocês acham? Acham que este crime foi premeditado ou se foi apenas um surto que este homem sofreu? Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões nos comentários do Spotify, do YouTube ou no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.